Você está ouvindo Terapia de Personagens, o podcast que entra na cabeça da cultura pop. Com apresentação da psicóloga Paula Guimarães e com oferecimento do Game Corporativo. Se você quer capacitar a sua equipe com jogos e RPG, acesse gamecorporativo.com.br.
E a sessão de hoje é com as BFF Thelma e Luizy.
Olá, ouvinte, bem-vindo a mais uma sessão da Terapia de Personagens. Hoje nós vamos falar sobre Thelma e Luizy. E para isso eu vou analisar as duas desse momento, falando um pouquinho da personalidade de cada uma e da relação delas, e assim como elas foram se transformando mediante essa relação. O filme é de 1991 e eu assisti no seu áudio original com legenda. Então vamos lá. A coisa que a gente pode observar, tanto da Thelma como a da Luizy, é que elas são apresentadas como aparentes opostos, inicialmente. A Thelma aparece como uma mulher subjugada pelo seu marido, que é extremamente grosso, trata ela muito mal, e aí por isso ela tem medo de dizer que vai viajar com a Luizy, dado que, segundo a percepção dela, ela precisa pedir permissão ao marido para que isso aconteça. Só que ela tem tanto medo de dizer isso pro marido dela que ela decide fugir. Espera ele sair e foge. E ela é muito impulsiva fazendo as malas, a casa dela é extremamente bagunçada, ela não sabe usar uma arma, mas ela leva mesmo assim, porque ela pensa que podem correr algum perigo. E ela nunca saiu de casa sem o marido, que, segundo ela, não deixa que ela faça nada divertido, que é que ela fique em casa enquanto ele sai e faz sabe Deus o que, segundo as falas dela. Então, ela é uma mulher que se casou muito cedo, muito nova, e que é totalmente controlada e subjugada, como eu falei, pelo marido dela. No outro extremo, a gente vê a Luizy trabalhando. Ela está no telefone fumando, ela é meio descolada, descontraída, divertida, ela passa um ar de independência, e as malas, a casa dela, são extremamente organizadas. Então, a gente vê uma oposição aqui grande de alguém totalmente ajustada, digamos assim, ao contexto desse masculino que dominante, né, enfim, e a outra pessoa que está tentando já romper com isso. A Luizy, evidentemente, é apresentada como alguém que sabe usar uma arma e ela brigou com o namorado dela. Mas aí a gente vê uma diferença, porque enquanto a Thelma foge com medo do marido, de contar para o marido de uma viagem com uma amiga, a Luizy brigou com o namorado e ela vai viajar para dar uma sumida, até para que esse namorado perceba que ela não está ali esperando. Então elas aparecem logo de cara como personalidades bem opostas. Mas ao mesmo tempo elas têm uma amizade muito forte, então elas têm alguma na outra que gera uma identificação. E, inclusive, a gente pode pensar que este lado que uma tem em oposição ao que a outra tem é uma atitude que falta numa e na outra. E talvez até por isso elas são apresentadas dessa forma, porque a gente vai ver, conforme a gente vai falando aqui, que elas vão incorporando elementos de uma e da outra em si mesma. Eu poderia trazer o próximo tópico mais ao final, onde eu vou retomá-lo. Mas, para quem não lembra direito do filme ou não assistiu, é importante trazer agora porque ele é o start, né? Tudo acontece a partir daí. Que é o momento em que a Thelma sai do bar para tomar um ar com um homem que ela conhece nesse bar, que ela dançou, porque ela estava tonta, tinha bebido muito, e esse homem tenta estuprá-la e a agride. A Luizy então aparece, põe a arma na garganta dele e salva a Thelma. Mas enfim, ele continua confrontando as duas e diz que ele não deveria ter continuado. Né, que deveria ter estuprado de fato a Thelma e ofende a Luizy e a Thelma. E como um impulso, a Luizy atira nele e mata. E aí as duas começam uma fuga, que é o tema depois de todo o filme. O que a gente percebe é assim, para além da questão dela ter atirado, a gente vê que ela fica extremamente mobilizada com aquela situação, para além até do que logicamente mobilizaria qualquer um. E já quando elas estão fora de perigo, essa fala dele é algo que mobiliza ela muito e ela acaba atirando como num impulso. E aí depois a gente vai descobrir mais adiante no filme, num diálogo da Thelma e da Luizy, que há uma indicação de que a Luizy já foi estuprada no Texas e por isso que ela não passa por lá. Ela desvia, faz um outro caminho para que não passe por lá. Então a gente pode ver que isso gerou um trauma muito grande nela, e aí quando uma situação elicia esse trauma, a gente acaba reagindo de uma maneira inesperada, não comum para nós, e aí é nesse momento que ela acaba atirando nesse homem. Se ela chegasse atirando nesse homem, em virtude da Thelma estar correndo um risco real, a gente poderia até falar de uma reação comum, né? Para salvar a amiga, ela acabaria atirando. Mas elas já estavam fora de perigo quando ela atira, e o que faz com que ela atire é a fala dele. E aí a gente fala bastante de uma questão que a gente chama na psicologia de complexo. Ou seja, a gente forma um complexo muitas vezes por uma situação traumática. E aí, quando a gente está diante de uma situação ou outra que elicia esse complexo, ou seja, que engancha nele, digamos assim, a gente acaba tendo reações exacerbadas, que a gente depois até nem se reconhece. Então, num nível inferior à gravidade de matar uma pessoa, é claro, mas quando a gente perde a cabeça, quando a gente sai gritando, ou a gente ofende as outras pessoas, a gente é tomado por uma emoção que a gente não consegue controlar, diante de uma situação que, por mais que seja desafiadora, outras pessoas não reagiriam dessa forma, e que a gente pode até julgar como uma reação exagerada ou algo do gênero. Todos nós temos complexo, todos nós, de vez em quando, reagimos assim. São normalmente aqueles momentos que, quando eles passam, a gente olha e pensa assim, nossa senhora, o que eu fiz? Que vergonha. Não era eu não sou assim. Nossa senhora, mas eu perdi a cabeça. É porque a gente é tomado por um complexo. É quando a gente tem esse complexo com uma energia maior do que o que a gente chama do ego, ou seja, do nosso centro da consciência, que controla nossas ações e tudo mais. E aí a gente tem essas reações exacerbadas. No caso da Luísa, a gente percebe isso. Ela atira, mas depois ela fica em conflito por ter atirado, né? Não é algo que ela vai do início ao fim falando, eu devia ter atirado mesmo. Ela fica mobilizada com aquilo. Mas o que a gente pode inferir é que tocou nesse complexo em função de uma vivência extremamente traumática, e aí ela reage. Mas enfim, elas fogem depois disso, e elas perduram nesses aparentes opostos que eu falei no início. A Thelma parece uma mulher bastante imatura, que chora muito por tudo, extremamente sensível, um tanto mimada porque ela quer, porque quer as vontades dela, que são caprichos muitas vezes, e a Luísa tenta resistir, tenta falar não, olha pelo outro lado. Às vezes ela cede, às vezes ela não cede. A Thelma também é extremamente instável, né? Hora ela tá bem, hora ela tá mal, aí ela vai, bebe, se diverte, aí ela fica desesperada. Então a Thelma tem bastante essas características. A Luísa já parece como alguém extremamente focada, centrada, e ela até é um tanto maternal com a Thelma. Porque como a Thelma tem essa questão muito sensível, né, muito imatura, a Luísa acaba às vezes pegando as rédeas e tentando falar, Thelma, não dá pra ser assim. Você não pode sair confiando em todo mundo, falando com todo mundo. Ela cuida também da Thelma por conta dessa até aparente ingenuidade de confiar em todo mundo, enfim. Então elas perduram como opostos, né, como aparentes opostos. Aí a Luísa, num dado momento, telefona pro namorado dela, pro Jimmy, para buscar ajuda, né? Pegar dinheiro emprestado porque ela quer ir para o México em função do crime que ela cometeu. E eu falei desse ponto porque agora a gente vai falar de outras coisas que tem a ver com esse telefonema, que vem um pouco de um início de uma transformação da Thelma, ainda que perdure em certos aspectos. Depois que a Luísa liga para o namorado pedindo esse auxílio, a Thelma liga para o marido. E aí ela se afirma pela primeira vez no filme. Ela fala pra ele, você é meu marido, não meu pai. Que é uma fala, inclusive, da Luísa pra ela no começo do filme. Ele insiste em mandar nela e ela xinga ele de volta e desliga o telefone. Então ela decide ir pro México com a Luísa. Então ela começa a se impor. O que a gente pode perceber daqui é que esta convivência com a Luísa, dado que elas são opostos, faz com que ela reconheça certos aspectos que ela precisa ter nela mesma. E aí ela começa a desenvolver esses aspectos, tanto pela relação com a Luísa, como pelas possibilidades outras de vivência que ela está tendo, que quando ela estava dentro de casa, subjugada, com medo, ela não poderia fazer. Então, provavelmente, se ela não tivesse ido para essa viagem, ela continuaria naquele local para o resto da vida ou por muito tempo ainda. Uma vez que ela sai, que ela vê outras possibilidades de atuação, aí ela começa a desenvolver isso, muito impulsionada pela Luísa, que é uma figura que representa esse oposto que falta nela. Essa questão mais impositiva, mais dura, mais madura e etc. Ainda assim, como eu disse, perduram certos aspectos na Thelma. Por quê? A gente também não vai de um polo ao outro. Ah, eu sou uma pessoa super sensível, de repente eu me torno uma pessoa muito firme, muito centrada. Não é assim, a gente vai aos poucos incorporando elementos que faltam pra gente, e enquanto isso, os outros que a gente acha que precisa mudar e tal, a gente vai meio que mantendo, eles de vez em quando escapam, né? Ninguém muda, assim. Mas é um trabalho interno, vai aos poucos ajustando. Então, alguns aspectos ainda perduram na Thelma. Um exemplo disso é quando a Thelma pede para Luiz para darem carona para um desconhecido, que é o JD. E ela insiste, dizendo que ele é educado, que ele é amigo, e ele é muito bonito. E ela insiste mais. Ela insiste, insiste, insiste. Ela insiste muito. Porque a Luiz não quer. Porque ela falou, não é uma boa ideia dar carona para um cara desconhecido, nem sabemos quem é. Estamos em fuga, né, gente? Estamos indo para o México, fugindo de crime. Vamos dar carona para um desconhecido, não é assim e tal. E a Thelma insiste, insiste. Então a gente vê que ela tem uma coisa de ingenuidade e de que ela um tanto se doa de cara, assim, para essas figuras masculinas. E a gente pode entender isso por essa vivência dela de ter casado muito cedo e de ser sempre subjugada pelo marido. Então ela busca uma relação afetiva, amorosa, que possa, de alguma maneira, ser diferente do que ela viveu. Que provavelmente quando ela casou, muito nova, ela tinha uma ilusão de viver aquele amor e tal. E como a gente vê que ela continua um tanto imatura e muito sensível e até ingênua, parece que isso continua sendo uma ânsia dela. E aí ela vai caindo assim no papo desses homens, talvez por uma necessidade que ela sinta de ter esse envolvimento, a princípio, né? Isso depois vai mudando um tanto. Bom, de tanto ela insistir, a Louise cede. E elas dão carona pro JD. Bom, aí o Jimmy, que é o namorado da Louise, aparece pra onde ele ia enviar o dinheiro, mas pra ver a Louise e também dar o dinheiro. Ele mantém a palavra dele a princípio. Enquanto isso, a Thelma tava lá flertando com o JD, mas a Louise logo dispensa ele, do tipo, olha, vai embora, que é o ponto que a gente ia te deixar mesmo combinado, tchau, porque ela entende que não dá pra manter aquele cara ali, dado que elas estão em fuga, que pode ser um problema, que não dá pra confiar num cara que você mal conhece, etc. E aí ela dispensa o JD. Nisso, evidentemente, que o JD já percebe quem é quem. Né? Ele percebe que ele não enrola a Louise, mas que ele enrola a Thelma. Enfim. E aí os opostos vão prosseguindo, né? Como que a gente vê isso aqui muito claramente? A Louise vai ficar num quarto com o Jimmy. Então ela dá o dinheiro pra Thelma cuidar. O que significa, durma no seu quarto sozinha com o dinheiro, ponto. E aí a Thelma começa a criticar a Louise pelo jeito que ela trata o Jimmy. Mas a Louise é descrente quanto aos homens, né? Até pelo contexto que elas estão, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E ela fala que os homens, de modo geral, são mulherengos e tal. Ou seja, a Louise tem essa visão sobre os homens em virtude da vivência dela também. E aí o Jimmy pede a Louise em casamento. E ela fala, olha, eu queria me casar, mas não dessa forma. E que é a hora deles se libertarem dos erros, das histórias do passado e se deixarem ir. Então, a princípio, ela quer terminar com o Jimmy. Mas eles começam a conversar mais um tanto, eles se beijam e ficam em paz, vamos dizer assim. Não é que eles ficam juntos, amorosamente, não é aquela coisa da reconciliação, hollywoodiana, não. Eles ficam em paz, eles ficam bem um com o outro. Ela fica com a aliança mesmo assim, eles se beijam e se despedem. Com uma certa promessa de a gente se ver, uma hora a gente vai se cruzar de novo, mas não é uma ânsia da Louise, né? Não, agora que este homem veio aqui com uma aliança, eu largo tudo e vou ficar com ele, ou ele vai comigo pro México e tal, né? Ela é mais ponderada nesse aspecto. Em contrapartida, o JD bate na porta do quarto da Thelma, do hotel, e ela cede. Enfim, eles estão lá, eles transam e tal, e ele diz pra ela que rouba estabelecimentos. Veja só, ele falou que o que ele faz da vida é roubar. E ela lá, encantada, porque ele, ai, me conta como que são os roubos e tal. E aí ela fica muito feliz, muito aérea no dia seguinte de manhã, vai tomar café com a Louise e conta pra Louise o que aconteceu. E aí a Louise instantaneamente pensa no dinheiro e corre pro quarto. Você, como assim você deixou esse homem sozinho no quarto com aquele tanto de dinheiro? E corre pro quarto. E a Thelma muito imagina que ele vai fazer isso. Bom, aí descobre que foram roubadas. E é interessante que nesse momento uma inversão de papéis acontece. Talvez pelas vivências recorrentes que a Thelma está passando, do que ela confia e é sacaneada, ela confia e é sacaneada, ela confia e ela é subjugada, ou ela é traída, ou é roubada. Ela começa a perceber que não dá mais para ser daquele jeito. Porque também acontece isso muito com a gente na nossa vida. Sabe quando a gente se coloca numa situação, aí dali a pouco a gente se coloca na mesma situação, sem perceber, claro. E aí dali a pouco a gente tá vivendo a mesma situação e a gente reclama, né? Então, por exemplo, nos relacionamentos, que é a questão desse ponto aqui da Thelma. A gente se coloca, às vezes, numa situação de um relacionamento que tem uma coisa negativa lá. Tá, aí termina a relação, não sei o quê. Aí a gente fala assim, não vou mais me colocar numa situação como essa, dessa relação. Aí você tem outra relação e acontece a mesma coisa. E a outra, a mesma coisa. Se você não viveu isso, com certeza você conhece alguém que viveu isso. Que você vê que a pessoa vai estabelecendo diversas relações e elas têm sempre uma característica muito parecida, mesmo que nociva. O que acontece? Muitas vezes a gente vai se colocando em situações repetitivas, inconscientemente, é claro, não é de propósito que a gente se coloca, como uma tentativa de resolução de alguns conflitos. Então essa repetição que a Thelma faz não é uma burrice. A gente fica com raiva, mas não é burrice. Não é só ingenuidade, mas é também uma tentativa que a gente tem de buscar resolver aquilo e integrar certos aspectos que a gente não tem. Então essas situações vão se repetindo até que a gente perceba a nossa necessidade de mudança e que não dá mais para ser daquela forma. Isso é muito comum na nossa vida também. E aí, por essa sucessão de situações da Thelma e ela percebendo que não dá mais para ser daquele jeito, nem aceitar certas coisas, é interessante que é justamente nesse momento que se invertem os papéis. Como assim? A Louise, quando descobre que foram roubadas, que é aquela figura mais firme, mais forte, ela entra em colapso e começa a chorar histericamente. Aí a Thelma começa a gritar impositivamente para que a Louise se mova, sai, precisamos sair, temos que dar um jeito, e não sei o quê, e não sei o quê. Então assim, os papéis se invertem aqui. E é muito interessante porque não só a Thelma passa a ter ares de Louise nesse momento, como a Louise passa a ter ares de Thelma. E a Louise, por sua vez, pode ter tido essa mudança nesse momento em virtude do encontro com o namorado. Porque, em certa medida, isso faz com que ela entre em contato com um lado dela que normalmente é mais abafado, que é o lado sentimental, o lado do afeto. E aquilo surge nesse encontro com o Jimmy, que é um lado também que é necessário na nossa vida, né? Não dá pra gente ser só razão nem só emoção, a gente tem que dar uma equilibrada nisso, né? Dentre outros aspectos que é necessário que a gente equilibre. Então, essa inversão inicial é positiva pensando na nossa vida, porque quando a gente está muito num polo, ou seja, muito dura, ou muito firme, ou muito sensível, muito ingênuo, muito descrente, quando a gente está muito alguma coisa na nossa consciência, isso é algo que obstrui o desenvolvimento psíquico, né? O importante é a gente reconhecer que a gente tem os dois lados em nós e que a gente possa equilibrar isso. E como que a gente equilibra? Não é assim, num dia a gente vai ser extremamente duro, no outro a gente vai ser extremamente sensível. É encontrar um meio termo deste caminho, que elas ainda não encontram até esse momento, né? Ou elas são extremamente de um jeito, ou elas vão pro polo oposto. Então elas ainda não encontraram esse equilíbrio. Mas muitas vezes isso é um passo para buscar esse equilíbrio. Ou seja, eu acho que eu nem tenho essa característica em mim. De repente eu descubro que eu tenho. Aí eu posso acabar descambando para esse outro jeito de ser, diferente de quem eu era. Mas pro desenvolvimento psíquico, o saudável seria, a partir do tempo e das vivências, eu não ficar sendo nenhuma característica nem a oposição dela. Apenas é eu buscar um meio termo desses dois. Mas muitas vezes o primeiro passo é justamente o que acontece com a Thelma e com a Louise. Ou seja, você acaba atuando da forma oposta para depois você perceber, nossa, eu tenho isso aqui, mas eu também era daquele jeito. Então essas duas coisas fazem parte de mim. E aí você vai equilibrando isso e com isso você vai caminhando no seu desenvolvimento.
Bom,
Bom, e aí a Thelma começa lá a gritar, como eu falei, falando que vai dar um jeito, vai dar um jeito. E qual o jeito que a Thelma arruma? Ela rouba o mercado. Seguindo, inclusive, as orientações, digamos assim, do JD, porque ele conta pra ela, né? Como ele rouba mercados e outros estabelecimentos, e ela lembra daquilo, e ela rouba o mercado pra conseguir o dinheiro. Ainda que seja, obviamente, se a gente pensar na vida concreta, um ato, digamos assim, ruim, né? Você roubar um estabelecimento comercial. Mas se a gente for fazer uma leitura simbólica nesse momento e não uma leitura concreta, né? Roubar o mercado, é um ato de mudança da Thelma, né? Onde ela vai até um local, ela se impõe, ela dá um jeito, ela não fica só choramingando. Claro que é negativo roubar mercado, gente. Mas assim, se a gente pensar num ponto de vista mais metafórico do que literal do filme, a gente percebe que ela tem uma mudança de postura. Eu fiz um erro, eu vou dar um jeito de corrigir esse erro. Eu vou me impor, eu vou atrás desse dinheiro, eu não vou mais ficar chorando esperando que a Luiz faça alguma coisa. E essa atuação da Thelma continua, porque num dado momento um policial para, né, o carro delas e pede pra Luiz entrar na viatura. E diz que elas estão muito encrencadas, assim. Então, isso dá a entender que ele tá sabendo quem elas são, que elas estão sendo perseguidas pela polícia, dado que primeiro era um homicídio, agora já é um homicídio com um roubo, né, do mercado e tal. E aí, o que a Thelma faz? Ela pega a arma, aquela arma que ela não sabia usar, aponta na cabeça do policial para que ele não passe o rádio, né? Para que ele não avise os demais que ele pegou elas. Pede para a Luiz pegar a arma do policial, pede para o policial sair da viatura e ela fala o seguinte, é uma frase significativa, né? Por isso que eu vou trazer, da Thelma. Ela fala, eu juro que há 3 dias nenhuma de nós teria feito coisas como essa. Mas se conhecesse meu marido, entenderia por quê. E aí a Luiz consente com a cabeça. É significativa por quê? Porque a gente vai vendo que uma pessoa como a Thelma, que vive muito subjugada, muito oprimida, uma vida inteira, não é incomum que quando ela tem a possibilidade de atuar, quando ela tem a possibilidade de agir conforme ela deseja, digamos assim, a pessoa acabe indo para um extremo de fato. Não necessariamente, claro, o que está acontecendo no filme e tal, de crimes, mas eu estou falando novamente de uma leitura simbólica, né, metafórica. Quando uma pessoa é colocada numa situação de muita opressão durante muito tempo, quando ela tem a possibilidade de atuar, ela acaba indo para um extremo também. Que é como assim, agora eu tô livre. E aí a pessoa muitas vezes não sabe nem o que fazer muito bem com essas possibilidades todas que aparecem para ela. E ela saindo muito para uma coisa extremista mesmo, como eu disse. Para depois de um tempo poder regular isso. Né? Porque ela ainda está aprendendo a como ser de uma forma em que ela é a dona das suas próprias escolhas. Então tem essa coisa catártica inicial, pode ter, né? Não é uma coisa incomum de acontecer diante dessa situação, e aos poucos a pessoa vai regulando, né? Ou seja, não, tudo bem, eu estava num contexto onde eu não podia fazer nada segundo minha própria vontade, agora eu posso tudo, então eu dou essa espirocada e depois eu dou uma regulada nisso, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Como diz o ditado. Mas a princípio não é comum que as pessoas acabem indo para esse outro extremo inicialmente. A Thelma então pede para que a Luiz atire no rádio, ou seja, ela continua orquestrando a situação para que ela pegue as chaves e abra o porta-malas. E o policial começa a ter um receio de ser morto, né? Então ela fala para o policial para que ele entre no porta-malas e ele começa a chorar, dizendo que tem mulher e tem filhos. E a Thelma responde, tem mesmo, sorte é sua. Seja carinhoso com eles, principalmente com sua esposa. Meu marido não era. E olha o que eu me tornei. Agora entra. Então ela compreende, ela fala dessa forma, mas ao mesmo tempo ela mantém. Agora você entra no porta-malas. Mesmo assim. Então a gente vê que começa uma regulação da Thelma. Ainda novamente, metaforicamente, gente. A Luiz pede o cinto do policial porque tem mais munição e pede para que eles troquem de óculos também. A gente vê a Luiz agindo de uma forma que ela está meio consternada com a situação e sem jeito e um pouco perplexa, inclusive, com o que a Thelma está fazendo. E ela pede desculpa, enquanto a Thelma está extremamente impositiva e rígida e centrada. Então a gente vê aqui uma inversão, né, que é aquilo que eu falei, conforme você vai convivendo com o outro e vendo outras características e ao mesmo tempo passando por situações recorrentes que você vê que você tem que mudar de atitude para escapar desse ciclo vicioso, a gente percebe que com isso a gente vai incorporando outras características para depois, como eu disse, futuramente equilibrar isso. E aí elas fogem novamente. E aí a Thelma fala para a Luísa, eu sei que é loucura, mas eu acho que eu tenho um dom natural para essa coisa. E a Luísa responde, eu acho que você tem. Na verdade, evidentemente, aqui não é um dom natural para assaltar, para pegar o policial e botar no porta-malas, enfim. Como eu disse, pensando metaforicamente, é muito mais o que quer dizer esse dom natural. A gente pode pensar isso como eu também tenho essa capacidade dentro de mim de ser mais firme, de ser mais impositiva, de ser mais racional, não me deixar levar pelas emoções, não ser ingênua, não ser sensível. Eu também tenho esse outro lado em mim. E ao mesmo tempo, a Luísa também vai se dando conta que ela tem esse lado mais afetivo. Tanto a gente vê isso na conversa dela com o Jimmy, o namorado, quanto nessa cena em que ela tá meio consternada com tudo aquilo e sentida até de alguma maneira por estar fazendo aquilo, apesar de ser necessário. Então ela vai desenvolvendo também esse lado mais sensível, mais afetuoso. Então a gente percebe o quê? Nesta convivência, nessa relação, elas vão aos poucos entrando em contato com lados delas que elas desconheciam. O que a gente vê muito forte nesse filme, que a gente não pode desconsiderar, que tudo isso, todo esse desenvolvimento dela está acontecendo em meio a uma masculinidade expressa no filme que é marcada pelo machismo, pela traição, seja pela traição de fato, né, senso comum, seja pela traição de confiança, pela exposição delas, pela opressão delas. Então, por exemplo, o JD, ele é preso e ele entrega tudo, ele não protege a Thelma. O Jimmy também fala tudo que ele sabe para a polícia quando vê que a coisa vai engrossar pro lado dele. Também não protege a Luísa. Então, assim, a gente vê um masculino que o tempo todo ou subjuga. Então, a gente vê histórias de tentativa de estupro, a opressão do marido da Thelma. Os homens, conforme vão sendo exprimidos, eles falam que eles sabem, eles não buscam protegê-las. E a gente vê que não é incomum em filmes e séries de modo geral, que quando é o contrário, quando a esposa ou a namorada sabe de alguma coisa, tipo, sabe, o paradeiro do fulano, aquelas coisas, e a polícia vai lá e aperta, elas não falam. Isso é muito comum nos filmes. E aqui mostra muito marcado que isso não acontece com elas. Eles abrem a boca, eles entregam. E aí, apesar de tudo que está acontecendo, a Thelma e a Luísa vibram com os crimes. Elas veem beleza nas paisagens, tão felizes pelos que elas estão vivendo. Por quê? Porque a despeito de tudo que está acontecendo, estarem sendo perseguidas pela polícia e todo aquele enrosco e a preocupação, pela primeira vez elas estão podendo ser quem elas são. Novamente, como eu estou falando, de um jeito metafórico. Pela primeira vez podem ser senhoras das suas escolhas, sem terem que estar submetidas a esse contexto dessa masculinidade com tais características. E aí tem um diálogo que é muito marcante esse contexto, mais pro final do filme, onde a Luísa fala pra Thelma, meti nós duas numa situação em que poderíamos ter morrido. Não sei porque eu não fui à polícia, assim que ela atirou, né, naquele rapaz no início do filme. E a Thelma fala, você sabe por quê, você já disse. Ninguém acreditaria na gente. Ainda estaríamos com problemas e nossas vidas arruinadas. Sabe o que mais? E a Luísa responde, o quê? E aí até uma rebate. Aquele cara estava me machucando. Se você não tivesse saído, ele teria me machucado de um jeito muito pior. E nada teria acontecido com ele. Todos nos viram dançando. Eles fariam parecer que eu pedi por isso. Minha vida teria sido arruinada de um jeito muito pior do que agora. Porque agora eu estou me divertindo. E eu não sinto por ele estar morto. Só sinto que você fez e não eu. Então aqui a gente percebe o quê? Elas começam a analisar o contexto que elas estão de um jeito diferente. Elas começam a ver, de fato, que elas estavam num mundo extremamente opressor, como eu já disse. Onde sequer se elas fossem à polícia dizer que houve uma tentativa de abuso, se daria crédito para elas. E aí elas escolhem fazer o caminho delas. Porque o contexto, a sociedade em que elas estão, não dariam isso para elas. Ainda culpabilizaria. Infelizmente, a gente ainda vê movimentos desse na nossa sociedade. O filme é de 91, Nós estamos em 2021, a gente ainda vê isso. Ah, porque saiu com a roupa tal. Ah, porque tava com o cara da balada. Ah, porque bebeu. Ah, porque... Isso a gente, infelizmente, ainda vê. Então a gente sabe que isso é uma realidade. Já era, continua sendo em grande medida. Então, como que essas mulheres vão se expressar, vão se expor, vão falar se elas têm medo de serem julgadas e condenadas pelo que aconteceu com elas? Então, quando a gente vê Thelma e Louise por esse ponto de vista, é como se eu não vou cair neste enredo, eu não vou me deixar ser levada por essa situação, eu vou escolher o meu caminho, a despeito do contexto em que eu vivo. Vou buscar o que há de genuíno em mim, de autêntico em mim. Claro, novamente, como eu tô dizendo, é uma leitura metafórica, não é pra, né, ninguém sair matando ninguém. Mas, assim, é um jeito simbólico de pensar. Eu preciso desenvolver minha consciência, eu preciso atuar conforme eu mesma, a despeito do contexto em que eu tô inserida. Eu devo considerar o contexto, eu devo considerar a sociedade em que eu vivo, mas o que há de singular em mim? Qual é o meu caminho de desenvolvimento psíquico? Pensando no contexto, mas não me moldando ao contexto absolutamente. Se a gente só atende aos anseios e às expectativas sociais, a gente vive uma parte muito pequena da nossa personalidade. Quando a gente pensa a despeito deste contexto, e eu vou me adaptar ao contexto, mas eu também tenho que procurar o meu caminho, a minha singularidade, aí de fato você está rumando no desenvolvimento psíquico também. Porque você não ignora o contexto que você está inserido, mas você sabe que você não é pautado só por ele. E é o que elas fazem neste momento. E muitas vezes esse contexto que sinaliza uma injustiça, como no caso delas, em alguns momentos tem que romper com o contexto para poder caminhar. E elas fazem isso. Então aí a gente vai vendo que as duas, a Thelma e a Louise, seja porque incorporaram elementos uma da outra nessa relação, seja porque elas começam a analisar o contexto de uma forma diferenciada e se descolar desse contexto, elas vão tendo uma ampliação da consciência delas, que é justamente a meta do desenvolvimento psíquico. Isso é muito claro quando no final do filme a Thelma fala: eu não me lembro de me sentir tão acordada. Sabe o que eu quero dizer? Tudo parece diferente. Também se sente assim? Ela pergunta pra Louise, né? Como se esperasse algo da vida. Você vê, ela nem esperava algo da vida. Tava tudo muito pré-estabelecido, né? Não era essa coisa de ser guiado pra sua individualidade. E aí a Louise responde: tomaremos margaritas perto do mar. Aí a Thelma fala: podemos trocar de nome. Claro que tem a coisa da fuga, né? Do não ser reconhecida, mas a história do trocar de nome também tem um aspecto simbólico. Ou seja, podemos ser outras mulheres, outras pessoas, não mais quem nós éramos. E elas começam a fazer esses planos de como seria a vida delas no México. Uma cena muito clássica desse filme é quando aquele caminhoneiro que profere para elas várias vezes palavras chulas e faz gestos obscenos e é no mínimo desrespeitoso com elas, elas fingem que caem na dele, ele para, elas atiram os pneus do caminhão e depois estouram o caminhão todo, né, que pega fogo e tal. E aquilo é um ato de: estou contra este modelo, me reconheço fora deste modelo, vou buscar um caminho diferente. Bom, aí no final do filme tem aquele diálogo entre a Thelma e a Louise, em que elas trocam palavras afetuosas de amizade e concluem que a Thelma sempre foi louca, né? Mas que essa foi a primeira oportunidade de se expressar. Então tem muito a ver com aquilo que eu estava dizendo, né? De uma possibilidade de expressar a individualidade. Elas são perseguidas até que fica aquela situação onde elas estão na frente do Grand Canyon, cercadas, e elas estão para se entregar ou não se entregar, enfim. E tem um policial específico que ele tem uma outra consciência, né? Ele se questiona quantas vezes aquelas mulheres têm que ser maltratadas. Então ele está tentando dar uma outra saída para elas. Só que, evidentemente, por tudo que elas já viveram, elas não acreditam, não consideram que ele possa estar fazendo isso. Mas ele é um masculino que se mostra de uma forma diferente durante o filme. Mas que também não tem muita voz, porque todo o entorno também abafa esse homem. Né? Ele não consegue atuar dessa forma diferente, por mais que ele tente. Bom, e aí, ao final do filme, a Thelma fala pra Louise: não vamos ser pegas, vamos continuar. Né? A Louise ainda pergunta o que você quer dizer, a Thelma olha para o Grand Canyon e fala: vai. A Louise pergunta se tem certeza, a Thelma fala sim e fala para que ela acelere. Elas sorriem uma para outra, emocionadas, se abraçam, se beijam. E aí a Louise segue, enquanto o policial, este diferenciado, corre e elas se jogam com o carro e tudo no Grand Canyon. A gente pode pensar com isso, evidentemente, no final elas se mataram. Mas como a gente está tratando desse filme numa leitura mais metafórica e simbólica do que concreta, a gente pode ler isso como a gente não vai voltar no nosso desenvolvimento, a gente vai seguir. Não cabe mais estar naquele mundo. Não cabe mais estar naquele contexto. Porque se a nossa psique se altera, se a nossa consciência se amplia, não cabe mais voltar para o ponto onde nós estávamos. Nós temos que seguir cada vez mais. E aí essa cena pode ser lida desta forma. Agora nós vamos para outro lugar, nós vamos para outro rumo, mas é adiante. É o siga. A gente não vai voltar para aquele contexto. Então é uma expressão dessa individualidade, como eu disse, dessa construção, dessa ampliação da consciência. Uma coisa que a gente também deve pensar é que muitas vezes a relação da Thelma e da Louise foi caracterizada por pessoas que assistiram, enfim, como uma relação homoafetiva. Entretanto, eu discordo dessa visão. Eu acho que não tem dados para se chegar a essa conclusão no filme, segundo a minha percepção. Eu acho que elas eram duas mulheres que tinham uma grande amizade, sim, e que elas se uniram tanto porque elas tinham essa relação fraternal, como porque elas se identificavam com essa necessidade de sair daquele contexto opressor e poder desenvolver suas singularidades. E concomitante a isso, as duas tinham características que faltavam uma na outra, ou seja, elas eram alvos de espelhamentos, né, e projeções que puderam contribuir para o desenvolvimento de cada uma. E elas juntas buscarem o seu caminho. Aí a gente tem que pensar se também não é fruto da nossa sociedade a gente observar duas mulheres num filme que estão rompendo com esse masculino que neste filme é extremamente opressor e etc., que se relacionam baseadas numa identificação, num espelhamento mútuo do que falta numa da outra, e ao mesmo tempo elas se ajudam para enfrentar esse contexto e poder buscar suas individualidades. Se a gente não resume tudo isso também a um ato de, é uma relação homoafetiva. Não é que o contexto é negativo, não é que os homens deste filme estão agindo de uma forma extremamente nociva e opressora, não é uma questão disso, é uma questão de que elas têm uma relação homoafetiva. Se a gente não reduz também a mensagem que está sendo passada da busca da mulher pela sua individualidade, a despeito de um contexto onde ela é abafada, para simplesmente, era uma relação homoafetiva e elas fugiram por isso. Essa foi a minha análise da Thelma e Louise. Se você tiver alguma concordância, discordância, complementação, manda seu comentário aqui pra gente. Até a próxima sessão. Um beijo, tchau.
Você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A apresentação foi da Paula Guimarães. A direção foi do professor Mauri. A produção é da Rede Geek. Pauta e pesquisa foram da Paula Guimarães. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador preferido ou em redegeek.com.br.